Medicina e Arte, um programa da responsabilidade de Albuquerque e Lima, com a supervisão do professor Mamed Albuquerque. Bom dia.
Muito bom dia, Medicina e Arte, com o professor Mamed de Albuquerque, este espaço de responsabilidade de Albuquerque e Lima, uma empresa de peritagem médica. E depois de termos falado dos acidentes de viação, vamos entrar agora, porque também é uma área muito vasta, nos acidentes de trabalho. Professor, bom dia. Quando falamos de acidentes de trabalho, estamos a falar de quê concretamente?
Estamos a falar precisamente de, muitas vezes, de um mundo muito complexo. E chama a atenção em relação, antes de começar com esta conversa, não é? Chama a atenção que nos casos de acidente de trabalho, ocorrência de acidente de trabalho ou doença profissional, não é? Muitas vezes é um forte indicador da existência de disfunções nos locais de trabalho.
Traduza por mim.
E nas respectivas envolventes. Muitas vezes eram evitáveis se as pessoas usassem devida proteção. Por exemplo, as botas, que é exigido. As viseiras, que é exigido. Mas as pessoas, muitas vezes, é mais fácil trabalhar sem aquele peso. É mais fácil, a nível, por exemplo, da poluição sonora, devia-se usar protetores. E a gente sabe que as pessoas, muitas vezes, aquilo é desagradável, aquilo faz calor e aquilo, portanto, começa a haver aí, desde logo, a necessidade de haver muito cuidado. E esse cuidado tem de ser também em relação à entidade empregadora. Porque se não houver respeito por essas regras, depois as seguradoras não assumem. Vem dizer não, mas não houve respeito por estas condições, e eu já tenho visto situações muito complicadas em que depois vem dizer não, houve aquela amputação porque aquele indivíduo, e acontece isso muito infelizmente no tecido empresarial português, há pessoas a trabalhar sem capacidade, sem programação para fazer aquilo que fazem. Isso às vezes acaba de uma forma trágica, não é? Eu lembro de um caso em que, a certa altura, eu estava lá a trabalhar com uma guilhotina, a funcionária, enfim, que tinha de fazer qualquer coisa, chamou alguém que nunca trabalhou com a guilhotina, que era, enfim, a porteira, não é? E lhe resulta uma amputação terrível de uma mão, não é? Porque houve ali uma disfunção de utilização. Portanto, é preciso muito cuidado, inclusivamente, haver seguros que cobram precisamente o trabalhador e haver efetivamente essa formação para que o acidente não aconteça. É importante fazer isso para diminuir, enfim, essa tragédia.
Estamos a falar de acidentes que são mais recorrentes em algumas atividades profissionais.
Sim. Nós tivemos em 2018. Qualquer coisa como 161 mortes. Tivemos em 2021, embora a estatística seja só até 14 de dezembro, portanto não é total, 103 mortes. Muito menos gente morreu. E a gente fica assim, mas o que é que aconteceu? Depois a análise dos números vai nos permitir ver um bocado porque é que isso aconteceu. Na questão dos acidentes graves, por exemplo, em 2018 houve qualquer coisa como 556 acidentes graves. Em 2021 houve 265. Isto parece uma melhoria, não é? Pronto, parece. Mas eu penso que não é assim tão
claro.
Notório, não é tão claro como isso. Depois, em relação às perguntas que me tinha feito, em relação aos dias de semana, é meio da semana que acontece. Na segunda-feira há menos acidentes, na sexta-feira há menos acidentes, à quarta-feira é que atinge o número máximo de acidentes. Depois, se vimos as estatísticas, por exemplo, atinge, na questão do género, atinge mais o sexo masculino. É qualquer coisa como a grande maioria no sexo feminino, poucos acidentes existem, é natural. O homem está mais exposto a trabalho de força, a trabalho de risco, portanto, não é novidade nenhuma. Na faixa etária, o acidente acontece essencialmente entre os 45 e 54 anos. Ou melhor, acontece mais. Depois, entre 35 e 44 menos, entre 56 e 64 também menos, portanto, eu seria, enfim, mais terrível, eu aconteceria com mais, naquela faixa etária entre os 45 e os 54. O grupo profissional mais atingido é, normalmente, operários, artífices e trabalhadores, não é? E trabalhadores não qualificados. Os quadros superiores, pouco ou nenhum acidente vai ter. Os especialistas das profissões intelectuais, quase que não há acidentes, eles não estão expostos a esse risco, a essa tragédia. Os locais, geralmente são edifícios, construções, em superfícies acima do solo, no interior ou no exterior, enfim, o maior número. Depois, na elaboração com máquinas e equipamentos portáteis ou móveis, e máquinas e equipamentos fixos, que têm mais ou menos o mesmo valor e que atingem mais ou menos o valor no seu somatório dos edifícios, e então grande preponderância na construção civil. Não é de admirar, o risco aí é muito maior. Muitas vezes a causa das lesões é esmagamento, a pancada ou a entalação. Eu não sei se, enfim, isto é propriamente entalação, eu não lhe chamaria assim, o entalamento, não sei como é que se diz. Enfim, o esmagamento, digamos, entre superfícies. O tipo de lesão, estamos a falar dos acidentes graves, são, na sua grande maioria, pelo menos a fratura, porque senão não seriam considerados graves. Nos casos mais complicados, a amputação, com perdas parciais do corpo, de dedos, a maior parte das vezes, e vamos ter um número significativo de lesões graves do politraumatizado. Fraturas não são únicas, são múltiplas, com amputações, com, enfim, com situações mais complexas. Nós depois tivemos, há uma curiosidade de ver a incidência. A incidência foi maior, e eu estou convencido daí o facto de termos baixado tão desta forma, é porque a incidência maior foi sempre nas micro e nas pequenas empresas. E eu estou convencido que foi as micro e pequenas empresas que sofreram, de certa forma, mais dilapidação, enfim, tiveram de parar, alguns faliram completamente. E eu estou convencido que esta estatística, esta baixa grande de mortes, esta baixa, resultou de um facto social. É que não houve mais cuidado, não houve nada disso, nada melhorou. O que aconteceu...
Apenas desapareceram foi empresas.
Desapareceram empresas. Ou deixaram de trabalhar empresas, as micro e as pequenas empresas. Porque nas outras a estatística é igualzíssima àquela que nós tínhamos anteriormente. Portanto, é de facto, como é que dizer-me, é um hecatombe social que incidiu sobre, enfim, as pequenas empresas, as microempresas, que é substantivo o tecido empresarial que existia mais significativo em Portugal e que entrou em grandes dificuldades. E, portanto, não há melhoria. Mesmo assim, agora, olhando para a Europa, curiosamente, e nós não temos estatísticas recentes, a estatística europeia global que existe é de 2018 só, mais nada, não é? Portanto, não temos... Nós estamos na parte média, nem mal nem bem, pronto, estamos...
Nós, Portugal.
Enfim, somos, enfim, de grandes costumes, não é? Temos isto, não é? De qualquer forma, temos, por exemplo, mais acidentes que a nossa vizinha Espanha. Mas temos menos que a Itália. De certa forma, a Bélgica tem menos, claro, não é? O Reino Unido tem mais. Nesta altura ainda fazia-se estatística, ainda pertencia às estatísticas europeias. Agora já não faz parte. Mas nesse aspecto não estaríamos completamente mal. Mas agora falando de acidente de trabalho. No acidente de trabalho, fim do acidente de trabalho, a pessoa é avaliada a sua perda de capacidade de ganho. Enquanto no acidente de viação, o que nós analisamos é a sua vida, a sua perda, os danos morais, aqui não, é capacidade de trabalho. Aqui é, efetivamente, não há histórias, não há danos morais, não há nada. É capacidade de ganho muito curta, por exemplo, as cicatrizes. As cicatrizes só valem, só são valorizadas se for um locutor da televisão. Se uma cicatriz determinar perda de capacidade de ganho é valorizado. Se não, não. Pode ficar muito desgostosa à pessoa, mas não tem interesse nenhum. Ou se há uma perda de uma função, mas a cicatriz em si, como dano moral, como dano estético, aqui não é avaliado. É única e exclusivamente a perda de capacidade de ganho. E é importante que alguém que tenha um acidente de trabalho o declare imediatamente, dentro do prazo legal, para acionar os mecanismos de proteção. Nunca sabe o que é que vai acontecer, mesmo que pareçam pequenas lesões, atenção, as lesões podem ser pequenas, podem parecer pequenas, podem evoluir para lesões graves. Havia um professor de medicina legal que dizia que, atenção, porque no momento do traumatismo está escrita a incapacidade da pessoa. Ele era um bocado pessimista, para nós ortopedistas isso não é assim, a gente, enfim, usa, inclusive é capaz de usar a microcirurgia para reparar coisas, não é? E esta filosofia é um bocado ofensiva para nós ortopedistas, não é assim? Eu tinha, enfim, quando comecei na medicina legal, eu comecei a ajudar, enfim, um velho perito, que costumava dizer, oh, quero que isto, quando há uma fratura, ficam sempre mal. E depois concluía para mim, virava-se para mim, que sabia que era, que iniciava como interno de ortopedia, e quando são ao prós ainda ficam piores. Eu lembro que isso me irritava profundamente, mas de certa forma um bocado assim. Portanto, atenção. Sempre que existe um acidente de trabalho, deve ser declarado, devidamente declarado, para a defesa do próprio e a defesa da própria firma, para depois não haver confusões jurídicas. Em relação à perda de capacidade de ganho que vai do resultado daquele acidente de trabalho, vai ser atribuída uma incapacidade, pois, enfim, vai ser reparado e vai ter direito a uma indemnização de acordo com aquele valor da tabela. Se é 10% é 10%, se é 20% é 20%, e depois é calculado, às vezes a perda disso ou o rebate do seu próprio vencimento, vezes 14, vezes os anos que a pessoa trabalha. Portanto, aqui é relativamente fácil de fazer um cálculo se aquilo que e é proposto depois, por exemplo, a seguradora, é justo ou não é justo? Consegue-se perfeitamente. Até indiretamente fazer a leitura daquilo que, da incapacidade que depois lhe vai ser proposta. Porque tudo isto termina em Tribunal de Trabalho. Se houver uma incapacidade, a seguradora, ou enfim, que tratou aquele indivíduo nos seus serviços clínicos, vai depois comunicar ao Tribunal. Quando não faz, é porque está a considerar que é 0%. Houve o acidente, mas porque acha que não há anexo, ou porque acha que a pessoa teria alterações anteriores e depois diz que não, senhora, que aquilo são alterações anteriores, não tem nada a ver. Portanto, atenção nessa situação. O sinistrado tem que estar muito atento, porque se, de certa forma, não aparecer essa evolução para o Tribunal de Trabalho, qualquer coisa está a correr mal. Uma das grandes discussões, muitas vezes, depois vão resultar, é a discussão em relação à profissão. Se em relação à situação do acidente de viação, àquela qualificação, aqui a coisa é, de certa forma, muito simples. Ele fica incapaz de ser, continuar a ser professor, não fica. Sim ou não? Sim ou sou? Mas não é, pronto. Se, efetivamente, se verificar a sua incapacidade, ele tem de ser devidamente salvaguardado. Portanto, é preciso dar uma incapacidade, que neste caso se chama IPP, que será 10, 20, 30, 40, 50, que é relativamente fácil da pessoa entender se está devidamente valorizada ou não, porque se lhe derem 50% é que ela perdeu metade da sua capacidade de trabalho. Se perdeu 75%, perdeu 75%, se for 10%, se foi 10%. Portanto, eu penso que aqui as coisas são mais fáceis e são muito mais diretas quando se trata de acidente de trabalho. Então, uma fase crucial é que ele acaba por ser visto, normalmente a pessoa que tem uma incapacidade, por ser visto por um gabinete oficial ou por um tribunal, e é de certa forma proposta uma incapacidade pela entidade oficial. E depois são chamadas as partes. naquilo que se chama a conciliação, que é importantíssima para gerir esta questão do acidente de trabalho. Na conciliação aparece o sinistrado, a quem é comunicada a incapacidade que é atribuída, aparece a seguradora, que é uma parte das vezes quem está envolvida, porque mesmo que o acidente de trabalho resulte para uma entidade patronal, a entidade patronal tem a responsabilidade para a seguradora, porque tem o seu empregado seguro. É obrigatório por lei, geralmente isso acontece, e é perguntado a ambas as partes se concordam com aquilo que é atribuído. Se uma das partes não concordar, tem de haver uma junta. Nessa junta, o sinistrado pode levar consigo o seu médico, a seguradora vai ter de certeza o seu médico, e existe o terceiro elemento, que é o médico do próprio tribunal, o médico do gabinete médico-legal, que é, digamos, o fiel da balança. E aquilo vai-se discutir, enfim, de uma forma, quanto a mim, que acaba por ser justa, porque ambas as partes estão representadas. O que depois não acontece com a Segurança Social, mas depois a gente conversará sobre isso.
Neste momento ficamos mais ou menos por dentro do que é que são os acidentes, onde é que nós podemos perceber, e como é que podemos, no fundo, acionar ou sentir se estamos a necessitar a ser prejudicados.
As pessoas precisam, essencialmente, de apoio para quando é feita a conciliação. A pessoa tem de saber, o interesse de saber.
Deixa-me perceber, eu magoo-me na minha empresa, a minha empresa é que é responsável por comunicar à Segurança Social, ou tem que ser
o próprio.
Tem que ser o próprio.
É do interesse do próprio. Eu penso que.
Ou seja, isto não é empresa, fazer queixa, isto é, no fundo, declarar
um
acidente.
Não, é declarar um acidente. Porque o trabalho tem uma coisa espetacular quanto a mim. Se houver agravamento, pode reabrir o processo e pode ser corrigida a incapacidade que é inferior àquilo que a pessoa merece. Portanto, é um processo sempre aberto. Portanto, há sempre a possibilidade de reparar. Inicialmente durante 10 anos, passado 10 anos, essa possibilidade de dizer agravou-se a minha situação, eu quero que corrijam a incapacidade que me é atribuída, acabava o 11º ano. Agora é a vida inteira. Portanto, em relação ao acidente de trabalho, é muito fácil haver justiça, porque há sempre uma porta aberta para a reparação, há sempre uma porta aberta para a correção.
E já que falamos de portas abertas, este é um assunto em aberto para próximas emissões aqui neste Medicina em Arte. Professor, muito obrigado, um bom fim de semana para si. Medicina em Arte é um programa da responsabilidade de Albuquerque e Lima, com a supervisão do professor Mehmed Albuquerque. Já agora, permita-me só partilhar consigo o convite para visitar a Altagram, que é a Galeria de Arte de Albuquerque e Lima, que fica localizado na Solum, um espaço que está à nossa disposição todos os dias, depois das 16 horas, entre as 16 e as 20 horas, sensivelmente, onde podemos ver diversas formas de arte. E onde é que fica? Altagram.com, no site, se quiser visitar através do site, lá tem a morada desta galeria, mas estando em Coimbra, estando na Solum, a forma mais fácil para localizar é estando na Rotunda das Palmeiras, ao subir em direção ao McDonald's, passo à publicidade, há ali um semáforo logo a seguir à Rotunda das Palmeiras. Se eu olhar para o meu lado esquerdo, vejo que há uma pequena cortada, há um edifício que é uma das lojas da Pravitar, aí em frente está um parque infantil, e à frente do parque infantil, do lado direito, está a Altagram.com, que é a Galeria de Arte, onde seguramente numa destas tardes vai encontrar o professor Mehmed de Albuquerque. Bom fim de semana.
Acabou de ouvir Medicina e Arte, um programa da responsabilidade de Albuquerque e Lima, com a supervisão do professor Mehmed Albuquerque. Esperamos que tenha gostado. Bom fim de semana.